Uma boa noite a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Quero cumprimentar aqui o proponente desta audiência pública, o nosso vice-presidente, vereador Irani Fernandes, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Suzana Alves, o secretário Elton da Rocha, da Ação Social, o secretário Celso Duarte, nosso secretário da Saúde. Quero cumprimentar aqui os vereadores presentes, Wilson Brites, vereador Carmelo Madeira, vereador Fernando Tarragô, os representantes aqui do CAPES, a Jéssica, a Carolina e a Priscila. Então, sejam todos bem-vindos. Também as escolas aqui representadas, Escola Santana, Escola Uruguaiana, Escola Romagueira Correia, o representante do deputado Eric Lins Alexandre, o representante da FAEL, senhor Solon, e demais autoridades aqui que não me passaram, que estão chegando. Quero, nesse momento, já de imediato, passar a palavra à presidente da Comissão de Direitos Humanos, a vereadora Suzana Alves.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui e dizer que é muito bom ter o povo nessa casa para discutirmos um problema tão relevante, né? E a hora que vem para a discussão, para nós termos consciência, né? Para todos nós termos consciência do que nós podemos fazer para nos ajudar a achar uma solução, né? Essa audiência é realizada pelo Dia Nacional da Luta da População em Situação de Risco, bem como atender as demandas em prol dos moradores de rua e necessitados da nossa cidade. Informamos que está disponibilizada uma lista de presença, assim como a listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Os inscritos poderão interpelar as autoridades e os senhores vereadores e vereadoras restritamente sobre o assunto da pauta. Pelo prazo de 3 minutos, a cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feito esses registros, eu passo a palavra para o secretário de Saúde e, logo após, para o secretário de Ação Social.
Boa noite a todos. Autoridades já nominadas anteriormente, saudando a presidente Zulma, saúdo os demais vereadores presentes, meu colega Elton da Rocha, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação. Para nós é uma satisfação muito grande nesse Dia Nacional de Luta dos Moradores de Rua. A gente está aqui reunido com o nosso plenário lotado, E depois de uma caminhada também que hoje pela manhã reuniu também usuários, tanto do nosso sistema, do nosso SUS, via CAPES AD, via Ambulatório da Saúde Mental e também da nossa Secretaria da SEDESH. E eu só gostaria, até para não me alongar, dizer que é simbólico nesse momento a gente também estar com as secretarias aqui unidas, integradas, que esse é um trabalho que tanto eu e a nossa equipe da saúde, como o secretário Elton, a gente vem buscando intensificar essa integração das duas secretarias, especificamente nessa atuação que envolve os moradores de rua, com as nossas equipes que estão aqui, depois vão se apresentar melhor para vocês, do consultório na rua, dos CAPES, também, junto com a equipe da SEDESH. Porque esse trabalho em rede é o trabalho que dá resultado. Não adianta ele ser compartimentado, ser equipes isoladas. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado para atender essa população que tem as suas carências e as suas necessidades muito específicas. E eu gostaria de deixar já marcado aqui nesse começo dessa nossa audiência pública que a gente tem que aproveitar esse dia como um dia de reflexão também sobre a importância do envolvimento da comunidade como um todo nessa situação que envolve os moradores de rua, nessa questão que envolve. Porque não adianta o poder público dar as condições, fazer o atendimento dos moradores, o atendimento em saúde, o atendimento em ação social, as políticas públicas estarem disponíveis, se a comunidade muitas vezes não compreende a importância desse trabalho. Então, mais uma vez, parabenizo a todos que dedicaram um pouco do seu tempo nessa segunda-feira para estar aqui com a gente, discutindo essa questão, porque envolve a toda a comunidade e também a gente tornar visível esses moradores, que alguns estão aqui com a gente, visíveis para toda a comunidade enxergá-los e entender da importância dessas ações, dessas políticas públicas que a gente tem que desenvolver. E eu lembrei hoje de manhã, e vou lembrar aqui agora, logo que eu entrei na secretaria, 4 meses atrás, eu acompanhei a vacinação da gripe e a nossa equipe do consultório na rua vacinando os moradores de rua ali em frente à nossa esplanada da estação. A gente fez uma foto, postou nas redes sociais, e muitos foram os questionamentos de por que que aqueles moradores estavam recebendo a vacina da gripe, sem entender da importância desse trabalho, da especificidade dessas pessoas que vivem na rua e da exposição que elas têm às doenças e também depois podem propagar essas doenças. Então, esse é só um exemplo de situações que a gente vive no dia a dia e que é importante a comunidade como um todo ter o conhecimento para também a gente conseguir atender melhor a essas demandas. Muito obrigado e uma ótima noite de trabalho para todos nós.
Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite, presidente Zuma, os colegas vereadores, nosso secretário, a equipe que faz parte aqui da mesa, que é a Jéssica Andriola, assistente social do CAPS-AD, a Priscila Klinubin, coordenadora do consultório na rua, a Carolina Machado, psicóloga do nosso abrigo de adultos e famílias, e o Alex, nosso coordenador. A todos vocês que fazem parte dessa noite, é um grande prazer estar aqui. E vereador, confesso, vereador Hernani, que até não esperava esse grandioso público. E isso nos dá uma grande satisfação, né? Porque a gente sabe da luta que os nossos vereadores passam aqui e muitas vezes a gente faz audiência pública, né? E eu, quando vereador, agora licenciado secretário, muitas vezes tivemos audiência pública aqui com 2, 3 pessoas, né? E isso nos traz uma grande satisfação de nós ter na nossa casa lotada hoje, que é a representação legítima da nossa comunidade, que é onde a gente pode ter voz, onde a gente pode debater esses assuntos. Então, já de antemão, agradecer aos vereadores, agradecer ao vereador Irani, que essa foi uma proposição da nossa secretaria, né, vereador, em contato com o senhor, pedir essa audiência pública, né, entendendo que a gente precisa, sim, trazer esse assunto à tona, trazer esse debate para essas instâncias, né, e aí a gente debateu junto com a equipe do abrigo, né, o que nós vamos fazer esse ano no Dia Nacional. O ano passado a gente fez um evento, um seminário lá no abrigo, e convidou, né, participou bastante pessoas, fizemos um grande evento. E esse ano, então, a gente pensou um pouco diferente, né, para trazer esse assunto que a nossa comunidade pudesse debater e trazer sugestões, muitas vezes críticas, né, construtivas, que a gente possa sair daqui hoje com ideias também. Então, várias situações que essa audiência pública nos traz hoje. Então, fizemos essas 2 propostas, né, tanto a caminhada hoje pela manhã quanto essa audiência pública agora à noite. Então, de antemão, agradecer a todos vocês que se fazem presente aqui, porque a gente entende que a gente precisa garantir o direito das pessoas. E a gente entende, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que esse trabalho tem que ser de todos nós. Não é dos profissionais da secretaria, não é só dessa equipe, mas é de toda a comunidade, todo o esforço de uma sociedade para realmente nós olharmos para essas pessoas que muitas vezes são invisíveis, né? Ou que a gente só se depara com algumas situações quando ela está na nossa frente. Essa situação ela existe todo ano, todos os dias. né, e a gente precisa realmente enfrentar ela de frente. Então, vereador Irani, mais uma vez lhe agradecer, né, por aceitar nossa proposição dessa audiência pública, os vereadores também que aprovaram esse pedido, e dizer que hoje é o momento de a gente estar construindo cada vez mais esse atendimento a essas pessoas, né? Já tivemos muitos avanços, né, com esse governo, né? Agradecer o prefeito Rony por hoje eu estar à frente da secretaria e a gente ter um abrigo, né, direcionado a esse público, fazer esses atendimentos, é uma grande satisfação fazer parte disso tudo. Então, assim, agradecer todos que estão aqui hoje, principalmente a nossa equipe da secretaria, que tem feito um trabalho aí maravilhoso, né? Porque a gente sempre diz, nós não somos nada sozinho. Então, nós precisamos de todos unidos para lutar em prol dessas causas que a gente acredita. Obrigado.
O vereador Irani fez um requerimento, e eu vou ler esse requerimento. O vereador Irani vem respeitosamente, nos termos dos artigos 146 do regime interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário desta Casa Legislativa, seja realizada uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor, no dia 19 de agosto, às 19 horas, Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, para discutir os problemas dos moradores de rua de Uruguaiana. E ele justificou assim: tanto em cidades grandes, conhecida por ter grande população de moradores de rua, como em cidades pequenas, a situação de vida nas ruas da cidade é alarmante. Ele está presente em todo o mundo. Em Uruguaiana, a situação não é diferente. O poder público vem tomando medidas buscando a resolução do problema, enfrentando. Essas pessoas se negam a sair das ruas e recusam o acolhimento. E, por outro lado, a sociedade, de forma humanitária, espera uma ação definitiva das autoridades que se sentem impedidas de retirá-la das ruas por força da legislação vigente. Então, eu passo a palavra para o meu colega proponente, Irani, e já dou os parabéns para ele por se preocupar um tema tão relevante, né, como eu já disse antes, e a minoria, nós temos que ter um olhar diferenciado para as minorias, né? Então, meus parabéns, meu colega vereador Irani, por se preocupar, por ter esse olhar diferenciado. Passo a palavra para o senhor Irani.
Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos que já foram nominados, quem nos acompanha nessa noite aqui nessa audiência pública, dizer ao secretário Elton que nós pretendíamos fazer uma reunião de trabalho. O chefe de gabinete ali, o João Carlos, nós tínhamos decidido, vamos discutir, porque agora a gente sabe que a legislação está mudando e que havia a possibilidade da gente poder discutir com a sociedade aquilo que estava nos faltando para dar essa resposta para a sociedade. E aí evoluiu com o seu pedido, evoluiu para uma audiência pública. Tamanha a importância que o senhor nos colocou para discutir esse assunto. Na verdade, essa audiência pública hoje ela foi motivada por três situações. Primeiro, a cobrança da sociedade. Nós começamos a sentir um aumento maior da presença e a permanência de pessoas na rua. Na rua, não de rua. Existem situações, moradores na rua e moradores de rua. Moradores de rua são aqueles que passam o dia todo na rua, perambulando para lá e para cá, à noite, e vai para sua casa. E existem aqueles que efetivamente têm a rua como seu lar, como a sua casa. Então, sempre fomos contestados. O que que a prefeitura está fazendo? O que que os vereadores estão fazendo? Essa é a cobrança que a gente recebe, secretário. E nós estávamos, de certa forma, em função da legislação, em possibilidade de dar uma resposta. Por quê? Porque o cidadão que vai para a rua, nós não temos condição de chegar ali e tirar ele da rua de qualquer forma, de qualquer jeito, com imposição. Porque ele tem o seu direito de estar na rua, de escolher de ficar ali na rua. E essa contestação que é da impossibilidade da saúde, da ação social realizar efetivamente em cima desses moradores de rua e esbarravam nessa legislação. Essa é uma das primeiras formas de motivação que nos está nos levando a discutir esse assunto hoje. Não temos como tirar a força de ninguém da rua. Surge uma nova legislação, embora ainda está sendo discutida, que abre uma possibilidade de, voluntariamente, nós tirarmos as pessoas da rua por critérios de saúde, mas não por critérios de ação social ainda, por enquanto. É um assunto que está sendo discutido. Essa nova legislação é uma lei recente e ela fala sobre a internação compulsória. Ela é muito mais ligada à área da saúde, das pessoas que são envolvidas com álcool e droga e outras drogas, certo? Como nós vamos tratar esse problema daqui para frente? Essa é a terceira motivação dessa nossa reunião de hoje. Em função de, antes não podemos agir, agora há uma luz da ponta do túnel em que a gente vai poder fazer as ações em cima dos moradores de rua. E como nós vamos fazer daqui para frente? Então, eu considero que essa audiência, secretário, ela é o início de uma grande discussão, porque nós não podíamos fazer. Agora nós já temos a possibilidade de fazer alguma coisa, mas nós precisamos de regras. São regras que o próprio município tem que criar de como intervir nessa possibilidade das tais políticas públicas que se fala. Como que nós vamos fazer na área da saúde, da assistência social, da habitação, da educação, do esporte, né? A gente sabe que o morador de rua é uma categoria heterogênea. São pessoas que vêm de vários locais, cada um com a sua motivação, cada um está na rua por um motivo que ele colocou ali. Mas, no fundo, se a gente olhar, a grande parte dessa população que está na rua tem um sentido quase que único. A maioria está envolvida com álcool e com drogas. Então, aí entra a questão do tratamento, que é o que a legislação atualmente nos dá essa possibilidade. Então, nós estamos discutindo porque a sociedade está nos cobrando, nós temos uma legislação que a gente ainda tem que amadurecer e nós temos que criar a nossa legislação municipal para daqui para frente dar essa resposta que a nossa sociedade espera, que é resolver em partes, né, resolver, se possível, definitivo, essa questão do morador. Não apenas com o receio de que ele vai morrer à noite durante o frio, mas o que nós vamos fazer com essa população durante o dia? Cursos, um trabalho para ele? Enfim, isso tudo é um terceiro passo que está se abrindo na discussão a partir dessa primeira audiência pública. Então, de imediato, eu quero passar logo para que sejam oferecidas a esse público que está aqui como hoje a prefeitura vem atuando, tá? Nós vamos ter a fala do CAPS, do consultório de rua e do abrigo, que são os três segmentos que estão envolvidos com a questão do morador de rua. Eu quero fazer uma proposta, são 19 horas e 40 minutos. Eu gostaria que nós trabalhássemos no máximo 2 horas. No máximo, lá por volta das 9h30, nós poderemos encerrar a nossa reunião. Assim que eles comentarem, cada um vai tirar suas decisões, se estão agindo da forma como estão agindo é a forma correta, aí nós vamos abrir para os públicos, para os nossos vereadores, que também eu sei que têm informações importantes, e para o público que se inscreveu para poder fazer os questionamentos em cima da fala de cada um desses setores que agora nós vamos começar. Perfeito? Combinado? Então tá. Então está com a palavra CAPS AD, Jéssica, por favor, pode encaminhar e apresentar. Reforço ainda que a inscrição está aberta. Por favor, vamos se inscrever. Muito bem. Obrigado, presidente. Esqueci de cumprimentar, cumprimentei de forma genérica. Obrigado pela sua presença entre nós aqui e os nossos vereadores que estão conosco também. Por favor.
Boa noite, eu sou Jéssica, sou assistente social do CAPS AD, hoje representando o Jefferson, que não pôde estar aqui porque a gente está com duas situações de suicídio no pronto-socorro. Eu vou apresentar um pouco o nosso serviço. A gente trabalha com população usuária de álcool e outras drogas. nossa entrada é... Nosso público, ele vem por demanda livre ou encaminhada de algum outro serviço da saúde. A gente trabalha basicamente com tratamento individual e plano terapêutico, que são definidos junto com os nossos pacientes. Hoje a gente trabalha com um psiquiatra, um médico clínico geral, 4 psicólogas, 2 artesãs, 1 agente social, 1 assistente social, e 1 enfermeiro e 2 técnicos em enfermagem. A gente também conta com o apoio da Unipampa, onde a gente tem residentes em educação física, nutrição e enfermagem. A gente tenta todos os dias trabalhar a motivação desses nossos pacientes para o tratamento. Hoje em dia, a gente não trabalha, pela nova política, a gente não trabalha mais redução de danos, que foi cortado do nosso plano principal. A gente trabalha os planos terapêuticos. Que seriam os planos terapêuticos? Seriam as atividades, além dos atendimentos individuais com o psicólogo, médico, psiquiatra e os outros profissionais do serviço, que são os pacientes que têm alguns dias, ou todos os dias, ou alguns turnos, desenvolvendo atividades dentro do serviço como forma de reabilitação e reinserção social.
Eu acho que é isso. O que seria a redução de danos?
Redução de danos era uma política que vinha a partir da reforma psiquiátrica como carro-chefe não acarretar doenças concomitantes ao uso da droga. Seria o que eles chamam de, digamos, do uso consciente da droga. Ou seja, a principal luta da redução de danos era o HIV. Então, buscava-se ensinar os pacientes a não compartilhar seringas, a usar o preservativo, a não compartilhar, por exemplo, o cachimbo do crack, até mesmo o copo de bebida por causa da tuberculose. Então, não, o foco principal da redução de danos não é a abstinência, é a educação em saúde.
Então, nós entendemos que o CAPS-AD, ele recebe essas pessoas da rua ou não, né? Mora na rua ou não, sem intervenção nenhuma nos moradores de rua. O CAPS-AD é um órgão que fica ali, localizado lá na... A gente sabe que é ali onde era o antigo...
Santo Antônio.
E recebendo da área de saúde essas pessoas para participarem das atividades lá do CAPS-AD. Essa, não tem atuação nenhuma...
A gente recebe os moradores de rua
recebe
também.
Os moradores de rua.
Eles têm acesso à alimentação, em alguns casos, tem horário para banho dos moradores de rua, e muitos desses moradores de rua são nossos usuários, são nossos pacientes. A gente também trabalha com as solicitações de leito para a 10ª Coordenadora de Saúde, né? Já que hoje aqui a gente não tem leito psiquiátrico para fazer internação desses pacientes. Então, a gente tem a gente regula pela 10ª Coordenadoria, e quando é liberado esse leito, a gente faz as internações, ou via judicial, ou voluntária, ou involuntariamente.
Jéssica, só para contribuir, vereador Irani, também, na sequência da apresentação, vai ficar mais claro que é aquilo que eu vinha falando da atuação em rede, né? Então, alguns também são encaminhados pelo próprio consultório na rua, que faz o atendimento nas ruas da cidade. Quando há a verificação de que há essa indicação de que o usuário deveria ser atendido pelo CAPS-AD, ele é encaminhado para o CAPS-AD, ou para o CAPS, ou para o... como qualquer outro usuário nosso. Então, como também parentes, familiares de pessoas que consideram que há necessidade de ter o atendimento, se tem um usuário de drogas em casa, por exemplo, também deve procurar o nosso CAPS-AD também.
Então, a Priscila que vai apresentar o consultório de rua?
Na rua.
Na rua. É você, Priscila?
As gurias estão pedindo para eu comentar um pouco sobre a diferença das internações, né? A gente tem 3 tipos de internação. Internação voluntária, internação involuntária e a internação compulsória. A internação voluntária é quando o paciente se propõe a fazer o tratamento e ele está ciente e de acordo com essa internação. Em hospital, para desintoxicação, e em comunidade terapêutica, para dar continuidade aos 9 meses de tratamento. A gente tem a internação involuntária, que é quando o paciente não adere e não aceita esse tratamento. Ela pode ser solicitada e assinada pelo familiar. Quando o paciente está em risco de vida, pode ser solicitado pelo médico psiquiatra do serviço, mesmo a família sendo contra. E a gente tem a internação compulsória, que é quando o juiz determina a internação desse usuário, que é a via judicial que a gente chama, que a gente tem que cumprir num curto espaço de tempo, determinado pelo Ministério Público ou pela vara civil.
Priscila, por favor, consultório na rua.
Boa noite a todos, meu nome é Priscila, atualmente estou coordenando o consultório na rua. Bom, o que é o consultório na rua? Ele é um dispositivo de saúde que leva saúde para as pessoas em situação de rua no próprio espaço de rua, sempre respeitando eles, a vontade deles. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Eu sempre digo que é uma equipe multidisciplinar, mas com olhar interdisciplinar, porque a gente não tem vaidade entre a equipe. Hoje a gente tem psicólogo, 2 agentes de redução de danos, 2 técnicos de enfermagem. Estamos à espera do processo seletivo de um enfermeiro. Bom, a nossa equipe trabalha de maneira itinerante. A gente vai até o morador de rua. Nós temos uma van. A nossa van hoje não é equipada como deveria ser, mas é uma van. Ela tem o logotipo do consultório na rua. E nós vamos até eles. A gente oferta saúde, consultas médicas. A gente facilita o acesso deles para a rede. Então, a gente facilita, e facilitando isso, a gente também faz encaminhamentos para fora do domicílio, quando eles precisam de algum tratamento mais específico. Nós encaminhamos as documentações deles, mas ainda falta políticas, né? A gente tenta, não é fácil, como eu falei, muitos se recusam, mas a gente não desiste. Todos os dias a gente está lá oferecendo restaurante popular, oferecendo abrigo, oferecendo para eles todo tipo de ajuda. Agradeço a minha equipe que está aqui, né? Que é uma equipe maravilhosa, está sempre ali, sempre não desistindo deles mesmo, com todas as recusas. E eles também, eu agradeço a presença deles que estão aqui hoje. Ó. E é isso.
Com maior dificuldade que o consultório na rua encontra hoje, quando tenta convencê-los a sair da rua, ir para procurar o tratamento, enfim.
Hoje, na verdade, a gente tem dificuldade porque a gente não tem o centro POP, né? Que seria um centro que eles permaneceriam durante o dia. Um CAPS AD3, onde eles teriam oficina, teriam encaminhamento para emprego.
Vamos agora passar, então, para... Ah, o consultório de rua, o telefone do consultório de rua?
A gente trabalha hoje, a nossa equipe está reduzida, então a gente trabalha só em horário comercial. E pode entrar em contato com o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 3911-3000. E aí pode chamar, isso, pode passar para nós.
Ah, isso é um problema. A hora que mais precisa, a prefeitura. O consultório não está na rua.
Pode pegar o meu telefone também, se quiserem.
O consultório não está na rua. É importante. Eu agradeço o consultório na rua, porque várias vezes a gente liga e vem rapidinho. Aqui nós temos temos nossos clientes ali na porta, ali também, nossos moradores na Câmara.
Ah, é importante, Priscila, acrescentar que existe um grupo já cadastrado e que existe. É acompanhado de perto. São 31, né?
Não, são...
Não, mas que do dia a dia...
Diariamente, né? São 41.
É 41.
E mais o pessoal da fábrica de azeite, que são pessoas também que estavam em situação de rua e hoje eles se acamparam lá E também a gente presta assistência para eles também, na fábrica de azeite.
Mais um dispositivo que nós temos na cidade é o abrigo. E o abrigo, vou passar a palavra aqui para o Alex e para a Carolina, que vão falar sobre o abrigo. Vão nos fazer uma apresentação.
Boa noite, então. A gente quer dizer assim, que nós estamos muito contentes com toda essa mobilização, com todas essas pessoas. Houve uma grande, realmente um grande movimento de todos os serviços, né, para poder trazer, para convidar, ir nas escolas, fazendo todo um trabalho de conscientização. Agradecer aos nossos usuários que estão conosco desde ontem, hoje de manhã na caminhada, agora à noite, né, que a gente conversou, que viessem poder estar discutindo sobre seus direitos. Agradecer às equipes que estão aqui, à Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social e Saúde, que a gente tem buscado trabalhar em equipe, como os secretários citaram. Então, nós vamos fazer uma apresentação do serviço, trazer um pouquinho dos dados, onde a gente discutiu entre as três equipes antes, e aí a gente vai estar assim, minimamente falando um pouquinho do nosso perfil hoje atendido dentro do nosso município. Então, hoje a gente usa a nomenclatura de abrigo, não mais casa de passagem, né? Então, é um serviço de acolhimento que atende adultos e famílias, e a gente vai estar explicando um pouquinho. Bom, então a gente trabalha em cima de um decreto, existe uma tipificação, uma lei nacional, e é em cima disso que o nosso trabalho ele é desenvolvido. Então, tem um decreto que regulariza a lei para o atendimento à população de rua. Esse decreto é número 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Ele foi pensado e foi feito após... E acho importante a gente falar brevemente que nós não falamos, que hoje, dia 19 de agosto, é o dia que se pensou e que se debate em todo o Brasil o Dia da População Adulta de Rua, porque 15 anos atrás houve um massacre na Praça da Sé, onde vários moradores de rua foram assassinados, e até hoje esse crime está impune. E esse crime não foi feito por marginais, foi feito por guardas, por seguranças das lojas e empresas locais, como uma forma de higienização, de limpeza das ruas. Por isso, hoje, é feito esse debate em todo o país, por isso, hoje, nós pensamos em estar discutindo esse tema aqui, junto com vocês, junto com os vereadores, com as pessoas que têm o poder e que são eleitas por nós, de poder estar pensando nas ações que possam vir da conta dessa demanda. Em cima disso, foi feito um decreto. Ele institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e da Outras Providências. Então, o Presidente da República, no uso da sua atribuição, lhe confere no artigo 84, do inciso 9, a Constituição, ele decreta que fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua a ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste decreto. Então, a lei ela é bem extensa, a gente só trouxe o parágrafo único do que ela se trata. O que fica definido? Para fins desse decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, em cima desse decreto nacional, que os serviços que atendem a população de rua trabalham. Então, sobre esse decreto, a Política Nacional para a População de Rua enfoca a intersetoriedade como uma estratégia de negociação permanente para o desenvolvimento de serviços, programas, projetos e benefícios que atendam aos direitos humanos das pessoas em situação de rua nas diversas políticas públicas, de modo a formar uma rede que assegure a efetividade e a qualidade da atenção ofertada. Assim, pautada por princípios e diretrizes, a Política Nacional da População de Rua propõe a integração das políticas públicas de saúde, educação, previdência social, assistência social, trabalho, renda, habitação, moradia, cultura, esporte, lazer, segurança alimentar e nutricional, no atendimento integral deste segmento da população. No ano passado, como foi nomeado, os serviços, o consultório na rua, o CAPS, álcool e droga, e nós, o serviço, através das secretarias, fizemos um primeiro movimento lá no abrigo, que foi, não pôde ser no dia 19, foi feito no dia 17 de agosto, onde a gente discutiu e debateu sobre o tema, e, em cima disso, foi feita uma lei municipal, após disso, onde este movimento ficou dentro da semana, né, do município. Então, essa lei é número 5.004, de 28 de dezembro de 2018, que é a lei municipal, acrescenta... Então, o que essa lei diz? Ela acrescenta no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua e dá outras providências. O prefeito municipal de Uruguaiana faça saber, em cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso 9º, a lei orgânica do município e proposição do vereador Wilson José Brites Borges, que a Câmara Municipal de Uruguaiana sancionou a seguinte lei. Artigo 1. Institui a Semana Municipal de Conscientização e apoia a população de moradores de rua e dá outras providências. Artigo 2. A Semana Municipal de que trata essa lei será realizada anualmente na semana do dia 19 de agosto, considerando que este é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Artigo 3. Cabe ao município fazer ampla divulgação da semana de que trata essa lei, promover entre os órgãos municipais e realizar campanhas de informação e educação aos cidadãos, com o objetivo de conscientizar sobre a realidade dos moradores de rua e discriminação que assola os moradores de rua, bem como a necessidade de apoio a toda a sociedade. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi do gabinete do prefeito, em 28 de dezembro de 2018, Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal. Então, a gente já entende que aí nós já tivemos um grande ganho no ano passado, quando se fez esse primeiro movimento. E aí, a partir disso, a gente já começa a tirar eles da invisibilidade. Bom, então, falando específico sobre o nosso serviço de acolhimento, como que funciona o abrigo, o que é o serviço de acolhimento de adultos e famílias, né? Então, o serviço de acolhimento, ele é um serviço de alta complexidade, também segue uma tipificação dentro do Sistema Único de Assistência Social, onde fala que o serviço de acolhimento é de alta complexidade, assim como nós temos o abrigo infantil, que atende crianças de 0 a 18 anos, nós temos o serviço de acolhimento adulto, que é a partir de 18 anos. Como eu citei no primeiro momento, a gente vem trabalhando em cima de não usar mais essa terminologia de albergue ou casa de passagem e se detém em abrigo pela diversidade de público que nós atendemos. Agora a gente vai falar. Então, o acolhimento adulto, ele é um acolhimento provisório destinado a famílias e ou indivíduos com vínculos fragilizados a fim de garantir proteção integral, previstos para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento, podendo também acolher mulheres acompanhadas ou não de seus filhos em situação de risco, de morte ou ameaças em razão de violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. O objetivo do trabalho no abrigo é acolher e garantir proteção integral dessas pessoas, destes usuários, contribuir para a prevenção da continuidade dessas situações de negligência, violência e ruptura de vínculos, reestabelecer vínculos familiares e sociais, possibilitar a convivência comunitária, promover o acesso à rede socioassistencial e aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às demais políticas setoriais. Os objetivos específicos: desenvolver condições para a independência e o autocuidado, promover acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva. A gente tenta encaminhá-los para o mercado de trabalho, onde existe uma dificuldade grande pela questão de escolarização e por nós não termos muitos empregos aqui no nosso município. Por sermos um município de fronteira, temos muita gente que vem para a Uruguaiana, de vários lugares do Brasil, entendendo que vão chegar aqui e vão encontrar emprego, e não é o que acontece. Tentamos propiciar condições de segurança física e emocional, fortalecimento de autoestima e oferecendo atendimento individualizado. Então, quando o nosso usuário chega no serviço, após ele ser atendido pela equipe técnica, os primeiros encaminhamentos a serem feitos, documentação, na grande maioria chegam sem documento, então a gente faz todo o encaminhamento para documentação, certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho. A gente encaminha para o cadastro único no Bolsa Família. Então, o cadastro único é o nosso... Existe lá até o Luiz do cadastro do Bolsa Família. Me ajuda, Luiz, se depois não ficar alguma coisa bem clara. Existe um cadastro específico para o morador de rua, onde lá no Bolsa ele se cadastra. E aí tem um iconezinho assim de onde diz que é morador de rua, que em cima disso pode exercer alguns direitos, alguns benefícios. Então, esses usuários que são cadastrados recebem uma bolsa de R$ 89,00. Hoje nós temos no nosso município 81 cadastrados como moradores de rua. Eles são todos encaminhados para almoçar no restaurante popular. Nós temos, segundo os dados, né, Priscila, 32 cadastrados no restaurante popular. O CAPS Álcool e Droga, que quem precisa de tratamento para álcool e droga são encaminhados para o CAPS, como a Jéssica já falou, chegando lá é feita a avaliação, e aí lá eles determinam quem vai só para os atendimentos, quem vai para o plano terapêutico, enfim, é feita a avaliação individual, conforme a necessidade de cada um. O CAPS adulto, onde eles vão para questões de sofrimentos psicológicos mais sérios, que não são envolvimento, que não têm envolvimento com álcool e drogas, mas só com sofrimento psicológico. O ambulatório de saúde mental, que também é para tratamento terapêutico, avaliação psiquiátrica e psicológica, mas a diferença do CAPS adulto é um sofrimento psíquico mais grave e no ambulatório é um sofrimento moderado. E a gente caminha para os CRAS, que são os centros de referência de assistência social, para poderem fazer cadastros, para questão de roupa, de participarem de alguns serviços, né, de oficinas, e para o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência, que é o Centro de Atendimento Especializados para situações de violações de direitos, como a gente citou. Então, as mulheres vítimas de violência, as famílias que são violadas dos seus direitos, e essas mulheres precisam sair das suas residências por questões de violência, o primeiro órgão a ser atendido dentro da secretaria é o onde elas vão para atendimento, é no CREAS, para pós disso são, conforme a evolução emocional de cada um, elas vão mudando de serviços e vão para a Secretaria de Saúde, para o Ambulatório de Saúde Mental. Hoje, os usuários atendidos no nosso serviço em 2019, a gente fez um levantamento, então, de janeiro a junho. Então, esse dado ele foi fechado em 30 de julho. Tá? Esses 19 dias do mês de agosto não estão contabilizados, é de janeiro a julho. Então, foram feitos... No mês de janeiro, nós atendemos 69 usuários novos. Destes 69, 4 de 0 a 12 anos, 1 de 3 a 17 anos, 64 de 18 a 59 anos. O mês de fevereiro, 66 usuários. Destes, 4 de 0 a 12 anos. E aqui, pessoal... Quando diz de 0 a 12 anos, é nesses casos onde tem famílias violadas de direito, vão para o abrigo com as crianças. Seguindo fevereiro, 62 de 18 a 59 anos. No mês de março, 68 usuários, destes 3 de 0 a 12 anos, e 62 entre 18 a 59 anos e 3 acima de 60 anos. O mês de abril, 63 usuários, 1 entre 13 e 17 anos, 60 entre 18 e 59 e 2 de 60 ou mais. No mês de maio, 62 usuários, 2 entre 0 e 12 anos, 59 entre 18 e 59 anos e 1 para mais de 60 anos. No mês de junho, 90 usuários, 11 entre 0 e 12 anos, 83 de 18 a 59 e 4 de 60 ou mais. No mês de julho, 79 usuários, 1 de 0 a 12 anos, 1 de 13 a 17, 75 de 18 a 59 e 2 de 60. Então, foi o total de 497 usuários acolhidos nesses primeiros 6 meses de 2019. E hoje a gente tem uma média de 25 a 30 usuários que dormem no abrigo. E então, a gente não fez o número de atendimentos, foram os números de usuários novos que entraram durante os meses. Destes números atendidos dentro do abrigo, a gente tentou traçar mais ou menos um pouquinho para trazer para vocês qual é o perfil hoje do nosso usuário, tá? Então, são diversas as causas, como a gente falou, que levam a pessoa a ter que usar os espaços públicos como suas residências, né, e estar nessa situação de estar na rua. 32% pessoas com situação de álcool e droga, 19% questões de falta de autossustento, 12% migrantes, 12% turistas, 12% pessoas com transtorno, com alguma patologia mental, 8% comorbidade, que são duas doenças, geralmente é usuário de álcool e droga junto com outra doença mental, que se já desenvolveu em função do uso de álcool e droga, e 5% de mulheres e famílias. A gente vai falar para vocês quais são as regras do nosso serviço de acolhimento. Essas regras, é importante a gente poder falar que elas foram discutidas junto com o nosso secretário de Ação Social e junto com o promotor, o Ministério Público, onde foi bem discutido e elaborado essas regras de como que a gente poderia estar organizando. Então, dentro dessa proposta de sermos um abrigo e pela diversidade em que atendemos, a gente vem adaptando e reorganizando o serviço, sempre dentro dessa tipificação, dentro dessas regras que existem, o serviço de alta complexidade, e sempre pensando na questão da organização, né? Onde nós somos muito cobrados pelas questões das regras, e a gente entende e vem discutindo e vem elaborando junto onde existe essa necessidade e que, de alguma forma, isso tem ajudado muito na questão da efetivação, assim, de recuperação, de encaminhamento, tá? Então, as regras do serviço. Regra número 1, todos eles, quando chegam no serviço, eles recebem esta folhinha onde é lida as regras para eles, eles assinam e estão cientes. O abrigo adulto ele é destinado a acolher pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. O período de acolhimento inicial é de 5 dias, sendo que nesse período é realizada uma avaliação e encaminhamentos necessários pelos técnicos responsáveis, então é o prazo que a gente dá para a gente poder tomar propriedade da situação de cada um e ver de que forma poder estar auxiliando. O horário de entrada é das 19 às 20 horas, definida a saída a partir das 7 horas da manhã, após atendimento e orientação técnica, sendo permitida a permanência na unidade durante o dia, mediante avaliação de situações específicas. O horário das refeições é 7h30, da manhã é o café, e a partir das 20h30 a janta. Durante a sua estadia, o usuário ele deverá realizar a sua higiene diária e manter o comportamento adequado a um estabelecimento público. É proibido o ingresso e a permanência do usuário alcoolizado, bem como a entrada de bebidas alcoólicas, substâncias psicoativas, armas e qualquer objeto que possa causar lesão a terceiros nas dependências da unidade. Número 7. Respeitar os colegas de quarto, funcionários da unidade e o guarda responsável pela revista diária. Respeitar o horário da noite para desligar a televisão e manter o silêncio noturno, que é às 23 horas, o horário que se desliga a televisão. Todo usuário deverá passar por uma revista, bem como de seus pertences ao ingressar na unidade e, se precisar, durante a sua permanência. Não mexer nos pertences alheios. Cada usuário é responsável pelos seus pertences. A unidade não se responsabiliza por nada de material ou bens pessoais do usuário. Cada um deverá se responsabilizar pela limpeza do ambiente, assim como sua cama, banheiro e organização de seus pertences. Ao ingressar na unidade, eles têm que se dirigir ao banho e limpar o banheiro após o banho, deixando seco, apto para o próximo usuário poder usar. sempre que solicitado, comparecer na sala de atendimento técnico para organização e encaminhamentos necessários avaliados pela equipe, assim como para acompanhamentos da evolução da situação do seu caso. O último, o não cumprimento implicará no desligamento do acolhimento, assim como será vedada sua nova entrada e será novamente reavaliada pela equipe técnica a possibilidade de reingresso. Abordagem social e buscativa. Através de ronda social, realiza-se a abordagem social e buscativa dos usuários, buscando a resolução das necessidades imediatas e promovendo a inserção dos mesmos na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva de garantia de direitos. Como ficou claro ali nas regras, durante de manhã, após o atendimento técnico e a avaliação, eles recebem os encaminhamentos e aí eles saem, né, recebem encaminhamento para almoçar no restaurante popular e eles retornam para o abrigo às 19 horas. Mediante alguma avaliação, alguma situação, alguns permanecem. Mas o abrigo, durante 24 horas, ele fica funcionando. Então, ele recebe usuários durante o dia, o consultório na rua com frequência leva eles até lá para rotina de higienização. Existe muita procura espontânea, então é feito o acolhimento de cada um, se vê a situação, se faz um prontuário, se faz os encaminhamentos necessários, as orientações e eles retornam às 19. Aqui a gente trouxe a questão do direito de ir e vir do cidadão, né, porque nós somos muito, muito questionados, todos os serviços, né, Priscila? Eu tenho um morador de rua aqui na frente da minha loja, na frente do meu estabelecimento, aqui está na frente da minha casa, venham aqui e tiram ele. E, como que tem consultório na rua, tem um abrigo e tem gente na rua? Né? Então, como a gente vem falando, são muitas as causas que levam a pessoa a estar na rua, são várias as questões, as dificuldades de alguns em não conseguir estar dando conta dessas regras também, e existe todo um trabalho de convencimento nosso, né, nosso que eu digo assim, eu falo por todos os serviços, né, por toda a rede, por todos os colaboradores que estão aqui, o abrigo, o consultório na rua, o CAPS AD, de estar sempre indo em busca desse usuário, de estar conversando, de estar abordando, de estar fazendo o atendimento aonde eles estão, na pracinha, enfim, de estar oferecendo os serviços, de estar oferecendo que ao menos vá lá, tome um banho, coma, ou dando os encaminhamentos, mas mesmo assim é um direito dele. Não é por ser morador de rua que os direitos dele são diferentes, assim como nós, ele é um cidadão que tem seus direitos, seus deveres, e ele tem o direito de ir e vir. Né? Então, a gente trouxe aqui, não é o artigo, mas a gente trouxe uma explicação sobre o artigo, que é o artigo 5º, inciso 15º da Constituição Federal, que fala: a liberdade de locomoção é um direito fundamental de primeira geração que se goza em defesa de arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se locomover no território brasileiro. Esse direito encontra-se acolhido no artigo 5º, inciso 15º da Constituição Federal, do qual menciona ser livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer dele ou sair com seus bens. E aí vocês podem buscar essa lei e vocês vão ver que é um direito do cidadão em poder estar usando os espaços públicos, em poder estar na rua, né, em poder permanecer ali. E nós, enquanto servidores, é esse o objetivo principal dessa audiência, poder estar provocando na comunidade, nos estudantes, enfim, questões e alternativas que venham da conta deste público e que possam nos auxiliar os serviços neste convencimento, mas a gente precisa de alternativas para dar conta disso. Eles precisam ter onde passar o dia, eles precisam ter trabalho, eles precisam ter oficina de geração de renda, né? Então, não é só nos cobrar do serviço que ele está aqui. Então, enquanto ele está aqui, estou vendo, está me incomodando, mas higienizem, façam o que nem fizeram há 15 anos atrás, matem todo mundo, tira daqui, fica tudo bem. Isso é direto, então, né, ligam para os serviços e nos questionam por que que a gente não vem, por que que a gente não vai. Mas, se vocês observarem, a gente está sempre indo, a gente está sempre buscando, mas a gente quer, a gente precisa, né, e não é só nosso município, é uma questão nacional, poder estar pensando sobre. E como a gente falou, por nós sermos um município de fronteira, e vocês viram ali o mapeamento do nosso usuário hoje em Uruguaiana, existe um grande número de pessoas que vêm para cá, de fora, em busca de emprego, e não encontram, e por aqui ficam perambulando nas ruas, por questões de autossustento. E a porcentagem de pessoas com álcool e drogas são 32%, mas de autossustento são 19%. É uma porcentagem muito grande também de pessoas que não têm problema nenhum com álcool e droga, mas que estão na rua por não terem trabalho, por não terem condições de dar conta das suas necessidades, né? A composição hoje da nossa equipe do abrigo, nós estamos em 10 cuidadores, uma chefe de cozinha, 2 motoristas, uma assistente social, 2 psicólogas, que sou eu, e outra, Maria Cleidi, e o coordenador, que está aqui me acompanhando, o Alex. A gente trouxe um pouquinho do nosso... Ali é umas fotos, mas não está clara para vocês verem, né? Só para ilustrar um pouquinho do nosso trabalho. Ali mostra os serviços articulados, mostra a abordagem social... Ali lá dentro do abrigo. Hoje o nosso abrigo ele fica na Estaque Cormazabo, 2590, que é a antiga escola José Francisco. A gente usa a logística dessa escola, onde é dividido por parte. Fica a parte masculina, a parte feminina, a parte das famílias. Nós temos adaptados também para receber as famílias com crianças. A gente gostaria de poder pedir que o pessoal do abrigo, os nossos colaboradores, levantassem para que as pessoas pudessem visualizar vocês, né? Quem é a nossa equipe, os cuidadores, todo mundo que está aí, o pessoal do consultório na rua também, e do CAPS-AD, que são as pessoas que trabalham. A gente trouxe uma foto para mostrar, mas não está clara ali. No evento que se pensou ano passado, foi feita pelos usuários uma faixa bem legal que está lá na nossa sala, que ela fala que eles pensaram e escreveram, mas nessa faixa tem uma frase que diz: se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Foi eles que pensaram. E a gente queria trazer esse slide para vocês, porque ali tem todos os lugares... De todos os lugares que passam pelo abrigo, assinaturas. E nós temos gente do mundo todo que passa pelo nosso abrigo, do mundo inteiro. Essa faixa aí. Principalmente no ano passado, nós tivemos um alto número de famílias refugiadas da Venezuela. Teve um período que nós estávamos com 11 famílias dentro do abrigo e 14 crianças. No ano passado, no Dia das Crianças do ano passado, nós estávamos com o abrigo cheio de crianças, com famílias refugiadas. E foi feito todo um trabalho de documentação, junto com a Polícia Federal, junto com o consulado, de poder estar encaminhando essas famílias, né, para outros lugares, para elas poderem seguir as suas vidas. Hoje nós temos essa média de usuários no abrigo e um fator que nos ajuda muito é que nós temos parceria com os postos de gasolina, que nos ajudam muito nas caronas, para a gente poder estar encaminhando eles para outros lugares quando se consegue emprego em outros lugares, quando eles buscam isso, ou quando eles vêm em busca de algo que aqui não encontram para poder retornar. Então, pela dificuldade de verbas, de passagens e das empresas nos ônibus não serem nossas parceiras, a gente buscou esse trabalho junto com os postos de gasolina. O Posto Cristal, principalmente, é um grande parceiro. Teve um dia que nós levamos 11, eles conseguiram no mesmo dia carona para 11 pessoas. Diariamente, o nosso abrigo leva, está aqui nosso motorista, né, o Paulo, né, Paulo? Diariamente se leva umas 2 pessoas, pelo menos, para lá, para conseguirem carona de imigrantes. Turistas.
Boa noite a todos. Desculpa chegar um pouquinho meio atrasado. Que gostaria só de complementar uns dados da nossa assistente social.
Você podia se identificar?
Eu queria cumprimentar primeiro a banca, desculpa. Sou residente da Unipampa. Meu nome é Gustavo, residente de Educação Física do Programa de Saúde Mental. E a gente tinha uns dados para trazer aqui, só que como que a Jéssica teve que sair, não deu tempo de apresentar. E conversando com a coordenadora da saúde mental, a Graça, a gente estava conversando que é interessante trazer para a população os dados do CAPS, do CAPS-AD, no caso. Então, se possível, botar ali o pendrive com a apresentação do CAPS-AD, por favor. São alguns dados, pessoal, em referente ao o número de pessoas atendidas pelo centro, o número de atendimentos de áreas, de teste rápido, alguns dados mais concretos para vocês entenderem como que o pessoal do abrigo fez também. Acho interessante nós trazer esses dados para vocês. Então, o que é, a Jéssica já falou, isso aí eu não vou repetir novamente, mas é um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, né, como todo mundo havia comentado anteriormente. Então, como ela disse, da redução de danos, explicou um pouquinho, né, caiu, então é agora a prática da abstinência. Então, em referência às atividades realizadas no CAPS-AD, pessoal, primeiramente, quando um usuário chega, um usuário do serviço, não um usuário de álcool e drogas, um usuário do serviço, porque tratando como usuário da rede, tá? Esse usuário, ele vai ter, se é a primeira vez no serviço, ele tem a parte do acolhimento. O que seria esse acolhimento? É o momento que o usuário ele tem a forma de falar e o servidor que está ali, ele tem a forma de escuta, não tem aquele estigma de pegar e julgar. O acolhimento é feito por qualquer profissional do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, tá? Justamente todos têm a educação permanente preparados para fazer esse acolhimento, onde que vai ser ouvido as demandas do usuário, bem como a histórico familiar, a demanda da droga que ele utiliza, seja o álcool, seja cocaína, crack, maconha e demais outras drogas, tá? Em referente à parte do atendimento, após ele ser acolhido e tudo mais, ele é passado para atendimento psicológico e, a partir disso, o atendimento médico, onde que é iniciado o tratamento dele para aumentar o tempo dele longe da droga. Então, alguns medicamentos são ofertados para fazer com que diminua a vontade de utilizar a substância, né? Além disso, o grupo também tem atendimentos para família, tá? Tem grupos que são referentes à só família, que com o uso da substância, alguns familiares também vêm a adoecer, então tem um grupo da família. Além do tratamento individual, que a gente vai trazer alguns dados depois, claro, tem o que a gente fala do plano, né? Aqui a entrada, serviço, acolhimento, encaminhamentos. Mas em relação ao plano, pessoal, alguns usuários com maior vulnerabilidade, eles têm, são ofertados um projeto terapêutico singular ou plano terapêutico singular, tá? Que são atividades ofertadas dentro do CAPS-AD. Então, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas atividades e vou elucidar um pouquinho melhor para vocês. Mas é justamente atividades que são terapêuticas e buscar a competência de cada usuário, ou seja, procurar lá aquela despertar uma coisa que ele goste e aquilo lá seja terapêutico para ele não sentir a vontade da recaída, né? Então, os grupos que a gente tem, como disse anteriormente, são da família, os abstinentes e o renascer. Então, o renascer são um grupo das pessoas que estão em uso por um período ainda. Então, eles ficam nesse grupo até atingir um período X de abstinência, onde que vai cada vez vai sendo tratado o período da abstinência de forma gradual, tá? Em relação às atividades no cronograma do CAPS-AD, a parceria do CAPS-AD ali, da prefeitura com a universidade, é bem interessante porque quem sempre ganha é o usuário, né? Em relação às atividades que a gente faz, tem bastante prática esportiva. Agora o grupo que está sou eu, uma colega minha da enfermagem, outra da nutrição, onde eles têm atendimento nutricional, avaliação da enfermeira, atividade física comigo, atividade de lazer, recreação, que não somente vê, por exemplo, minha área de educação física como uma área de esporte, né? Então tem a recreação, tem o lazer, porque às vezes as pessoas esquecem de viver, ou seja, de se divertir. E a partir disso eu tenho que reprocurar um significado em si mesmo. Então acho interessante essa parte de todo o trabalho em equipe do grupo em prol do usuário. Então, o horário de atendimento do CAPS, pessoal, é de segunda a sexta, das 8 às 16, sem fechar o meio-dia, tá? Nós temos as nossas atividades do plano terapêutico, que a gente tinha falado, são das 9 às 11, das 2 às 17, Tá? Os atendimentos, tanto médico como psicológico, que vocês vão ver a demanda depois, são ofertados ao longo de todo o dia. Então, aqui são alguns dados que a gente tem de janeiro até agora, se eu não me engano, é junho. São alguns dados que a gente teve devido aos atendimentos. Então, vocês vão ver lá, assistente social, média de 20 atendimentos, o psicólogo ali beirando 120 atendimentos, o médico beirando 100. Então, vocês veem como que é a gama da procura. Isso no mês de janeiro. Com o passar do tempo, os atendimentos, sempre na fase de janeiro, fevereiro e março, sempre são menores. Na fase de março adiante, vocês podem ver que tem um crescimento. Pode ver que os atendimentos começam a crescer, tá, pessoal? Então, às vezes, a gente tem uma demanda, às vezes, de 300 atendimentos, de agendamentos psicológicos por mês, só que devido a alguns não comparecimentos, são efetuados, em média, 170, 190, alguns 200 atendimentos psicológicos por mês. Tá? Então, tem uma alta demanda que procura o serviço, mas alguns que não comparecem às consultas. Mas vocês percebem, entre 170 e 200 atendimentos psicológicos mensalmente. Eu quero ir nos dados. Aí, internações, pessoal. O CAPS-AD, como a Jéssica falou, ele realiza as internações compulsória, voluntária e involuntária. Né? Aí a gente trouxe alguns dados desde outubro até agora no mês de julho das internações, em que no outubro de 2018 foram 3 internações, novembro 13, dezembro 8, janeiro 4, fevereiro 4, março 1, abril 3, maio 6, junho 5 e julho 13. Então, vocês podem perceber que essas internações ali separadas pode ser em hospital, pode ser hospital compulsória, como a Jéssica anteriormente tinha dito, como que é o juiz determina, e quando é procura da comunidade terapêutica. Tá? São ofertados também teste rápido. No momento que o usuário recebe o acolhimento no serviço, ele é encaminhado para o teste rápido. Depois de ter feito a conversa, o diálogo e tudo mais, é encaminhado para o teste rápido. Onde são avaliados o teste rápido para ver se tem hepatite C, hepatite B, sífilis, HIV. E alguns dados dos serviços até o mês de junho, a gente tem 6 testes rápidos, 2 acusaram sífilis. De 2 testes rápidos em fevereiro, 1 sífilis. Março, 5 testes, 1 HIV, outro hepatite C. Abril, 22 testes. Você percebe que os 3 primeiros meses do ano ele já é menor. Ele começa março, começa a vir mais maior demanda. Maio, 20 testes rápidos, 1 HIV, outro hepatite C também. Junho também, 17 testes rápidos, 1 de sífilis. Então, vocês percebem como que saiu do acolhimento, os usuários que frequentam já vão direto para o teste rápido para justamente saber se tem alguma IST, alguma outra doença, para já iniciar o tratamento imediatamente. Algumas informações, então, como eu tinha dito anteriormente, o local onde a gente se encontra é lá na rua 7 de setembro, e o endereço de e-mail, que alguém que tiver alguma dúvida quiser entrar em contato, é esse daí, capsadeuruguaiana@hotmail.com, tá, pessoal? E aí algumas atividades ofertadas nas oficinas terapêuticas, como a prática do mosaico, que quem passar na frente do CAPS-AD vai ver que lá na frente está sendo construído um mosaico. Quem entrar dentro do CAPS-AD vai ver 2 a 3 paredes preenchidas de mosaico, que são os próprios usuários que fazem. Ali na foto ao lado são caminhadas que a gente faz com eles. A gente faz algumas vezes atividades de lazer, como pescaria, que às vezes, como eu disse, deixam isso de lado. Então são atividades recreacionais para a reinserção social do usuário. Então, ali algumas atividades como caminhada, pescaria. E alguma atividade que a gente consegue em parceria com o SESC. São atividades de cinema lá no SESC, leitura e atividades de lazer lá nos aparelhos do SESC. Então, o SESC abre a porta para o CAPS-AD. A gente consegue fazer um trabalho bem legal lá na estrutura do SESC. E aí algumas outras demandas, como o salchipão que a gente fez com eles num dia, a oficina de futebol que tem também. Então, são atividades que vocês percebem que é para reinserção do usuário. A festa junina também que a gente realizou com eles. Então, são atividades que às vezes eles não têm mais um hábito de realizar, e é por isso mesmo que a gente tenta trazer isso de volta, tá? E mais ou menos era isso, desculpa me alongar, tá, pessoal? Eu achei muito importante ali conversando, de trazer esse dado para a população. Então, Eu gostaria só de encerrar e peço desculpa para a banca por ter me alongado muito, tá? E desculpa por falar muito rápido.
Obrigada aí, Gustavo, pela excelente explanação. Nós já temos uma lista de inscritos aqui, mas antes quero perguntar para... Então, passe o seu videozinho.
A pedido do gabinete do prefeito, então, vai ser passado. Foi uma numa dessas nossas abordagens, né? Nessa noite o consultório na rua não estava junto, às vezes se faz esse trabalho em conjunto, não é um trabalho permanente, são nas noites frias, no inverno, e nessa noite o prefeito nos acompanhou e aí a gente vai mostrar o trabalho.
É interessante, né, que infelizmente não deu tempo de mostrar todas as imagens desse dia. E nesse dia, né, a gente fez uma força-tarefa, a gente acompanhou, o prefeito acompanhou as equipes e teve vários usuários que não quiseram ir para o abrigo.
Tem que mostrar isso,
né? Estivemos lá e os usuários aqui, claro, né, a gente teve alguns os casos de sucesso, né, e inclusive ali a gente pôde ficar bem claro, né, a questão de respeitar o espaço e o ambiente deles, inclusive levando, né, o seu animal de estimação ali. Vocês viram que hoje a casa também acolhe quando tem essa situação, né, acolhe também essa pessoa com o seu...
A gente tem uma lista aqui de inscritos, mas antes gostaria de perguntar se tem algum dos meus colegas vereadores que quer fazer algum questionamento. Então, passo a palavra para o vereador Fernando.
Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação muito grande estar hoje aqui com o vereador debatendo. Quero parabenizar as equipes, né, do CAPS, CAPS AD, do Abrigo e do Consultório de Rua. Maravilhoso o programa de vocês, sem dúvida nenhuma. E nós, como vereadores, sempre que vem os programas aqui, a gente sabe que também existem as dificuldades, tá? Tanto é assim que, no ano passado, né, quando nós estamos agora com a LDO na casa, e é um momento, então, de aqueles problemas virem à tona. No ano passado, não através das equipes, mas através da população, né, a gente colocou uma emenda, né, porque a gente sabe que a prefeitura não tem... uma estação, né, de recuperação, né, que as pessoas passam, saem do hospital, e eu assisto isso como médico que trabalho no andar lá onde estão os nossos pacientes, eles saem e não têm um lugar para ir para fazer a sua recuperação. E a prefeitura tem que comprar diárias. E era muito pouco o valor que tinha nessas diárias naquela época, e nós fizemos uma emenda de que essas diárias fossem aumentado o número de diárias, né, que a gente precisa, porque veio muitas pessoas aqui pedirem, né, que tinha um problema, que estava saindo o filho, o parente, o que seja, né, do hospital, e que a indicação era de ir para uma estação de tratamento e eles não tinham como ir. Então, nós fizemos essa emenda. Eu pergunto a vocês, né, nós como vereadores aqui, nós estamos na hora de colocar isso, as suas necessidades, entende? Eu sei que deve existir necessidade no abrigo, deve existir no consultório de rua e mais ainda, né, lá no CAPS AD. Então, coloque as necessidades para nós, porque nós podemos agora colocar na nossa LDO, e é isso, eu acho... vai ser um pouco daquilo que a gente pode colaborar com vocês. Era essa a colocação que eu queria fazer.
Se quiserem responder agora, ou pode fazer uma lista, uma listagem dos problemas, né, ou das reivindicações de vocês e entregarem aqui. Tá?
Vereadora, vou tomar uma parte aqui, vou responder o doutor Fernando. E falando, claro, pelo desenvolvimento social, né, pelo abrigo. E nós viemos enfrentando algumas dificuldades, doutor Fernando. E aí, divido isso com os vereadores, né, para a gente estar realmente cobrando os nossos órgãos federais, né, o nosso governo federal. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Social, hoje, estamos recebendo e recebemos no mês passado, esse mês nós não recebemos recurso do governo federal ainda, recebemos no mês passado os recursos referentes a agosto de 2018. Então, nós estamos com um ano de atraso nos repasses do governo federal para assistência social. Então, assim, o pessoal que trabalha na nossa equipe de gestão, né, e que trabalha próximo a mim ali sabe a dificuldade que a gente tem passado no nosso dia a dia para manter os serviços de assistência social. Não só o abrigo, mas todos os serviços, pela questão da falta de recurso. Né, o abrigo, por exemplo, foi um dos exemplos, recebeu agosto do ano passado, o mês passado, esse recurso. Então, nós estamos com um ano de atraso nos repasses federais para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E isso a gente tem cobrado muito dos nossos deputados e peço também essa colaboração dos nossos vereadores, porque a gente precisa que esses recursos voltem a estar em dia, voltem a ser repassados para a Secretaria, porque a Secretaria aí tem acumulado nesses recursos aí quase 2 milhões de reais. Então, o esforço que a gente tem feito na gestão hoje, né, é enorme, sem contar que a gente onera muito mais o município do que a União, porque como não está vindo recurso, tem saído do município esse recurso. E a gente, né, como um defensor da área, como guerreiro, não só eu, mas eu digo toda a equipe da assistência social, não fecha nenhum serviço, porque a gente tem uma equipe unida e que realmente batalha por isso. Porque senão, se a gente fosse depender hoje desse recurso federal, que é um recurso que, claro, tem uma defasagem na questão dos valores para cada unidade, mas ele é um recurso importantíssimo para o município, poder manter as unidades que hoje mantém. O município hoje na assistência social tem gestão plena, que beneficia, né, todos os serviços em assistência social. Então, para nós mantermos isso, hoje tem sido extremamente difícil pela falta desses recursos. Né? E a gente já tem informações que várias cidades do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem mais contato, já fecharam alguns serviços, inclusive, em razão de não ter esse repasse do governo federal.
Acrescentando só, vereador Fernando, o senhor também, como médico, deve acompanhar de perto essa situação. Um dos grandes gargalos que a gente tem no setor, especialmente da saúde mental em Uruguaiana, é a falta da nossa ala psiquiátrica, né, da Santa Casa. Então, vocês, vereadores, com os contatos que têm também, e na medida do possível que puderem apoiar também o município que fez a intervenção também, né, no hospital, existe um trabalho em andamento por parte do hospital, com apoio nosso também da Secretaria Municipal de Saúde, para viabilizar a reabertura da ala psiquiátrica da Santa Casa, dos leitos psiquiátricos, que são justamente aquele setor para onde a gente tem que encaminhar aqueles casos mais graves, né, do CAPS-AD ou da nossa própria saúde mental, e que hoje a gente tem que recorrer muitas vezes ao encaminhamento para fora de Uruguaiana, né, que a gente sabe que daí tem um atraso, tem uma demora, e então que o atendimento não é feito da maneira como deveria ser e com a agilidade que faria com que fosse mais efetivo esse atendimento. Então, nós estamos trabalhando, acompanhando de perto o trabalho da gestora interventora da Santa Casa, Thaís, a enfermeira Thaís, nossa ex-secretária, nesse trabalho para a reabertura da ala psiquiátrica. Recentemente teve o baile da LAN, que arrecadou recursos, né? Semana passada mesmo a gente teve a felicidade de receber mais valores do Troco Solidário do supermercado Baclise, que R$ 37 mil, que o pessoal já deixou o cheque lá encaminhado para a obra, para a reabertura da ala psiquiátrica, que vai ajudar aí muito, né, nesses casos que se agravam, né, dos dependentes, usuários de álcool e drogas.
Eu preciso comentar com vocês que antes da Thaís assumir a Santa Casa, nós conseguimos uma emenda parlamentar do Carlos Gomes no valor de R$ 300 mil para o terceiro andar da Santa Casa. Porque eu, como saí lá do terceiro andar, eu trabalhava no terceiro andar da Santa Casa, é uma das bandeiras, né? é a arrumação do terceiro andar, né, da Santa Casa, onde ficava a ala psiquiátrica. Mas, na época, a Santa Casa não pôde receber porque tinha um endividamento e eles não puderam receber a emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes. Então, é bom ouvir que vai ser reaberto, né, mesmo sem essa verba, vai ter outras verbas e vai ser reaberto o terceiro andar, que é o andar que todo mundo precisa, e as pessoas menos favorecidas, é para lá que a gente vai. Então, a gente fica feliz de saber disso.
E, vereadora, só para acrescentar, esse projeto até, ele não vai ser no terceiro andar, justamente porque, quando era no terceiro andar, apresentava-se o risco até de tentativas de suicídio. Então, ele vai ser num andar térreo, que tem um anexo que pode ser feito uma área também de recreação, de lazer, como um pátio pequeno anexo a essa nova ala psiquiátrica.
Uma questão assim, né, doutor Fernando, que é uma questão que a gente vem há bastante tempo pensando e discutindo e vendo até junto na secretaria, de que forma legal, de repente, a gente até pensou em fazer dentro da prefeitura, é poder pensar num projeto de que forma a gente poder estar incluindo os nossos usuários dentro, com o objetivo da inclusão de emprego, né, ou oficina de geração de renda, ou como existe um projeto para a questão dos, né, que existe uma parceria junto com a penitenciária, algum projeto neste modelo, mas que a gente possa estar incluindo, porque a gente existe uma grande dificuldade, além da questão por si só da dificuldade de emprego, mas pela questão de escolarização, de muitos, eles fazem trabalhos informais, então não tem uma carteira assinada, não existe, né, uma forma de comprovar já algumas habilidades, então, de a gente poder estar pensando e discutindo de que forma está fazendo um projeto de que as empresas, mobilizar os empresários, enfim, poder estar incluindo dentro do mercado de trabalho. Acho que esse seria, né, o principal, a inclusão dentro do mercado de trabalho.
Vereadora Suzana, vereadora Zuma, presidente da casa, vereadora Irani Fernandes, proponente dessa audiência pública, vereador Fernando, vereador Carmelo, meus colegas nesta casa, secretário Celso da Saúde, secretário Elton, meu amigo, vereador. E quero saudar aqui a Jéssica, a Priscila, a Carolina, o Alex, o Gustavo. Saudar esse público que hoje se encontra aqui nessa noite. Saudar também uma grande batalhadeira, mulher batalhadora, mulher lutadora pelas políticas sociais, professora Medianeira, que se encontra ali. Tudo que é luta, a gente olha e pode contar que ela está lá, de pé fincado. Isso é uma bandeira e um exemplo a ser seguido pelos nossos jovens e pelas pessoas que falam e fazem alguma coisa. Não falar só é uma maravilha. Falar só é muito fácil. Sentar atrás de um computador, atrás do telefone, lançar isso e lançar aquilo e que sei eu, o que mais. Não, não, meu filho, eu quero ver fazer. Fazer é o problema. E o fazer... Eu quero parabenizar o secretário Elton, que deu o primeiro passo, sim. Ele fez um movimento no dia 19 de agosto, no ano passado, né, sobre a questão do morador de rua, sobre a falar sobre o morador de rua. Essa é a questão. E na volta de lá, eu fui, participei, eu digo, nós temos que além desse dia, tem que ser, eu acho que uma semana temos que falar sobre a questão, sobre o assunto morador de rua. A população, ela cada vez aumenta mais. E na maioria das casas que tem problema de bebida, de droga, de pobreza extrema, está com um pé para fora e um pé dentro de casa, para sair e para se tornar um morador de rua. Às vezes não se torna, porque tem muitas igrejas que fazem um trabalho social maravilhoso e que retorna o cidadão e deixa o vício de lado, assim como esse vereador que está lhe dizendo deixou. Foi através de uma porta de igreja, e um banco de igreja e um pastor que estava na frente. E eu consegui, com força de Deus, deixar. Sim, senão eu não sei o que aconteceria. Não sei. Porque depois do vício tomar conta, não é fácil. Não é fácil. Se ele não tem, se ele só tem castigo, se ele só tem o não, ele não quer nem saber mais. Ele não tem retorno, não tem para onde ir. Temos o GETAI, temos outros órgãos que trabalham com pessoas de risco, que estão ali já para cair, ou na marginalidade, ou se tornar uma pessoa que não tem para onde ir. Parabéns aos poderes públicos que trazem, que trabalham e com esse pensamento de ajudar um ser humano, de ajudá-lo a trazê-lo de volta, e não só criticá-lo, e não só pisoteá-lo, e não só dar coisa. Então, nós, através daqui da Casa Legislativa, aprovamos esta lei. É mérito de todos os vereadores. Esta casa tem se preocupado com a parte social da nossa cidade. E quando se aprova uma lei, não é de um, é de todos. E quem ganha é a comunidade. E quem ganha é todas aquelas pessoas que trabalham, que têm a vontade de mudança, que têm a vontade de mudar. Como tem muitas pessoas na nossa sociedade que ajudam no dia a dia. Dá um salário de vez em quando dá vontade. No dia a dia. Então tem que ser enaltecido. E então estão de parabéns que o ano que vem esta semana seja falada realmente mais e mais, principalmente dentro da nossa escola. Inclusive, depois nós vamos mandar um documento ao nosso secretário de Educação para que também esse assunto faça parte das nossas escolas, porque quem mora na rua hoje pode ter 60, pode ter 18, mas ele foi criança, ele sentou no banco de escola, ele passou pela escola, ele passou por ali, ele teve carinho dos professores, ele teve carinho da sua família. Depois, se perdeu, mas sempre há uma esperança. E essa esperança quem dá a essas pessoas é quem faz alguma coisa por elas. Obrigado.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar o proponente dessa importante audiência pública, o vereador Irani, a vereadora Suzana, presidente da Comissão de Direitos Humanos, os nossos vereadores que aqui estão presentes, os nossos secretários, o pessoal dos funcionários, representantes dos CAPES. É muito importante para nós todos, para a sociedade, essa audiência de estarmos hoje aqui debatendo. Assunto que talvez para nós aqui seja algo que eu não tenho um parente, eu não tenho amigo muito próximo que seja morador de rua. Mas na frente da minha casa, hoje de manhã eu comentava, secretário Elton, eu tenho um morador de rua que ele fica na porta da minha casa há 7 anos. E vizinho, já se tornou vizinho da minha quadra. E quantas vezes eu mesma fui, conversei com ele, fomos lá para a casa de passagem, está frio, e ele sempre dizia, não, vereadora, eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. Então, é um direito. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é o direito de todo cidadão, o direito de ir e de vir. Então, o que eu tenho a parabenizar aqui as secretarias, aos nossos amigos aqui, desse importante trabalho. É importante esse trabalho, dessas pessoas serem acolhidas, dessas pessoas serem tratadas com carinho. Eu tenho um projeto dentro de Uruguaiana, que todas as terça-feiras, se chama esse projeto Anjos da Madrugada, que é feito pela Igreja Universal, vereador Cabrito. Todas as terças-feiras, nós nunca postamos uma foto. Hoje, na rede social, eu disse que é um programa anônimo. Mas ele tem nome, pessoal. É Anjos da Madrugada. E ali a gente leva, não é só o prato de comida, não é só o café, mas a gente leva uma palavra de ânimo, de amor, porque essas pessoas elas precisam de amor. Elas precisam de um carinho. Eu tenho aqui alguns dados. Nacionalmente, nós temos os conflitos familiares, por isso que essas pessoas vão. A perda de emprego. E são os 3 motivos, né? Eu tenho o primeiro motivo, que é o alcoolismo e as drogas. Então, essas pessoas, por esses 3 motivos, elas saem de suas casas, ou a própria família, ela enxota essas pessoas, ela envia essas pessoas para a rua, eu não aguento mais, meu marido, meu filho, e essas pessoas caem na rua, e muito deles na marginalidade. Então, hoje, essa audiência é muito importante para nós, vereadores, secretários, sociedades, funcionários, para debatermos e sairmos daqui com soluções. Foi sugerido ao vereador Fernando que colocássemos, né, junto ao LDO as necessidades mais primárias, mais necessárias, vereador, secretário Elton, do CAPES, né, do ambulatório de rua, né, essas pessoas que trabalham arduamente. Então, eu quero parabenizar todos envolvidos, ao vereador Cabrito, com esse importante lei, vereador Cabrito. Eu também fui autora, secretário Celso, da lei do troco solidário. E, na época, eu não imaginei que ia surgir tanto efeito. Que coisa boa que pessoas como a família Baclise abraçaram, né, esse projeto. E hoje esse projeto está ali na Santa Casa, que esse mês 37 mil já vai ser usado ali para a área de psiquiatria. Então, nós, vereadores, nós temos a sensibilidade, sim, com a nossa comunidade, com os nossos moradores de rua, e temos, sim, que nos preocupar. E trazermos hoje aqui, vereador Irani, soluções, mais soluções, porque já está tendo o atendimento, mas a gente precisa de mais. Nós precisamos tirar mais essas pessoas da rua, dando, quem sabe, soluções, empregos, oficinas, como o nosso amigo falou. Então, eu só tenho a parabenizar a todos os envolvidos e vamos em frente, pessoal. Com fé em Deus, vamos trabalhar em prol dos moradores de rua. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigada.
Obrigada, colega Zuma. Gostaria de chamar o Luiz Carlos Ribeiro, que é o primeiro inscrito.
Aqui, ó, o senhor de rua, que sempre me apoia, e é lá o abrigo, que sempre me ajuda. Eu tomo banho lá todos os dias e não me falta boia, não me falta nada. Sabonete, toalha, tudo lá me dão. Chinelo de dedo, tudo. É isso que eu quero falar. Só isso.
Muito obrigado, Luiz Carlos. O próximo inscrito é Humberto Lopes. Tem 3 minutos para a tua colocação.
Bom dia a todos, meu nome é Humberto. Sou um dependente químico em tratamento hoje. Usuário de droga por 23 anos. Eu cheguei a se emocionar. A palavra gratidão para mim hoje em si é uma palavra muito forte, né? Porque eu tive apoio da Casa de Passagem, apoio do pessoal do Capos AD, e hoje estou vivendo uma recuperação na rua. Há 5 meses sem uso de droga, né? E hoje, em si, eu estava 3 meses, eu estava em São Borja, na comunidade terapêutica, por eu quis mesmo, eu posso fazer vontade, eu mesmo pedi ajuda, e fiquei 3 meses, apesar de estar 1 mês sem uso, frequentando o CAPS, entrando no abrigo, frequentando a igreja. Hoje eu sou batizado na Igreja Universal também, entendeu? Tenho muita gratidão, né? Pela parte que me ajuda. E hoje eu sei que eu sou impotente a álcool, a droga. Até dinheiro hoje eu sou impotente. Hoje eu recebi o Bolsa Família hoje. O que eu fiz? Eu dei para a assistência social hoje recebi, dei todo o dinheiro para ela hoje, né? Porque eu sou impotente a dinheiro. Estou nervoso tentando falar, entendeu? Eu assim, me emociono, porque eu fiz 23 anos usando cocaína, entendeu? Roubei, fui preso, trabalhei em vários empregos, né? Hoje não tenho ninguém por mim. A única coisa que eu não perdi foi minha vida, né? Que hoje eu estou em si, hoje eu quero, isso que eu quero para mim, né? Que droga e álcool não leva a nada.
Muito obrigado, Humberto, que Deus te abençoe. E passo a palavra para o Solon Zacarias.
Boa noite. Parabéns a todos que propuseram esse encontro aqui. Achei muito importante. E eu também quero falar uma coisa como cidadão. Eu acho que quem está orando, quem está palestrando, merece todo o nosso respeito. Porque cada um daqueles integrantes que estão falando aqui, fica fácil encontrar 7, 8, 9, 10 focos de conversa lateral. Então, não sei por que vem aqui. Desculpa. Eu fico indignado porque isso na faculdade eu também cobro. Entendeu? Eu acho um pouco mais de respeito com quem está lá na frente. Lá. E assim, ó, nos meus alunos, tá, a vereadora Zuma, eu recebi uma proposta melhor de uma outra faculdade, hoje estou na UNIACEL, tá, não mais na FAEL. Tá? Obrigado pelo mencionar meu nome. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que trabalhem, coloquem em prática tudo que eles aprendem conosco para quem inspira eles, para quem impulsiona eles para frente. Nós somos movidos à emoção. Se nós não tivermos emoção, Por mais que tu me cerque de regalias ou recursos, e eu não for encoberto pela emoção, aquilo vai perdendo valor com o tempo. Então, eu não sei o nome da colega ali, está à direita ali, a primeira daqui para lá. Yeah. A Carolina matou a charada para qualquer programa de recuperação dessas pessoas. Porque assim, ó, e quero parabenizar o trabalho de vocês, tinha muitas coisas aqui que eu não sabia que vocês faziam, tá? Parabéns pelo trabalho, espero que Deus ilumine vocês, cuide do psicológico de vocês também, tá? Da saúde de vocês, da própria relação quando vocês chegam em casa, que vocês vêm muito carregados, e vocês, muitas vezes vocês são a última barreira antes do desespero final. Entendeu? Eu espero que vocês se cerquem de boas pessoas e cuidem de vocês, a saúde como um todo. Tá? Mas todos esses programas são necessários, é preciso que continue, tá? Independente de ter recurso ou não. Porque o que eu penso da ausência de recurso? Ele obriga vocês, vereadores, a chamar o executivo e dizer, vem cá, vamos se unir, vamos resolver essa parada aí. E vamos criar novas saídas. É possível, sim. Tá? Não só... por exemplo, tem muitos... eu tenho um problema que eu tenho que me virar para conseguir horas complementares ou oportunidade para que os meus alunos consigam essas horas complementares em várias áreas. Tá? Por que não buscar também as faculdades privadas? Por que não? Para auxiliar esse pessoal. Tá? A partir do sexto semestre, eles têm várias habilidades que eles já estão aptos a executar em várias áreas. Em várias áreas, tá? É uma sugestão que digo para vocês, que deixo para vocês. Acho que tem que usufruir esse pessoal aí, porque eles precisam chegar no mercado com a experiência. E esse trabalho aqui tem uma riqueza tremenda, não tem como estimar, que é a questão psicológica da sociedade. Tá? Porque nem todas essas pessoas que estão na rua... elas são drogadas ou não têm recuperação. Eu vim aqui porque hoje eu fiquei orgulhoso, hoje eu chorei parte da tarde, fiquei chorando, porque eu tinha medo dele. Um morador de rua tinha medo, ele me olhava e ficava perto, sempre estava perto de mim, ele não falava comigo, E eu queria interagir com ele e ele se afastava. Mas aí, quando eu começava, eu chegava perto de uma pessoa, ele se aproximava. Aí, um dia, umas 3 semanas atrás, eu consegui chegar perto dele, peguei da mão dele e falei, por que tu foge quando eu chego perto de ti? Ele disse, não, eu queria ver tu falar. É que tu fala bonito. Sempre tem gente ali, tu fala bonito. Eu falei, mas por que tu não vem? De manhã a gente pode conversar, a gente pode... E acabou que... Ele me falou, eu perguntei, o que tu precisa? Ele me falou assim, eu quero uma chance. Ele me pediu, Wagner, 19 anos, eu quero uma chance. E ele, sem estudo, sozinho na vida, e eu arrumei para ele, eu perguntei para ele, olha, nesse momento eu não tenho, ele precisava de um serviço braçal, ele podia fazer. Ele falou, qual é o que tu gostaria hoje? Eu queria dar um fogão para minha mãe, fogão a lenha para minha mãe, que não quer ele em casa, E eu consegui uma oportunidade para ele numa lavoura em Passo Fundo. Ficou 15 dias lá, voltou, e voltou com um casaco, um blazer. E estava assim, ó, abstinência. E ele falou assim, eu tenho que voltar para Passo Fundo, mas eu não vou me drogar de novo. Isso foi 2h30 da tarde. E eu parei, se eu tiver com a cara inchada, é porque eu estava chorando. E tem muitos deles que precisam de uma chance. Muitos são recuperáveis, sim, são recuperáveis, tá? Então todo esse programa desses profissionais que estão aqui, louvável, é necessário. Agora, se tu não mexer com a emoção desses homens e dessas mulheres que estão aí na rua, mostrando para eles que eles têm condição, sim, de se sentir integrantes da sociedade, de voltar a sentir o direito que por algum momento, por alguma coisa, por algum fato, foi ceifado dos corações, quer ter uma família, quer ter um amor, quer ter o direito a ir num restaurante, por que não? Tudo isso, muitos não acreditam mais que tenham essa condição. Isso precisa ser devolvido como? Aí é o que a nossa colega ali falou. Tá? É possível oferecer oficinas de trabalho, eles precisam ser reintegrados, eles precisam sentir essa emoção de que é possível voltar ao meio social. Se não houver isso, vai se multiplicar nessas pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo o caos do problema psicológico. Não é à toa que os laboratórios hoje mundiais, os remédios campeões de venda, são antidepressivos. Não é à toa. E essas pessoas estão, se nós não fizermos esse processo da reintegração, de proporcionar que eles aprendam profissões que estão se esvaindo, como, por exemplo, tu quer fazer um banheiro na tua casa, tu não acha um pedreiro. Os caras têm... É difícil. Um eletricista é difícil de tu encontrar. Por que não fazer essas oficinas? Por que não a prefeitura? Enfim, não sei como poderia fazer em função de leis, mas, por exemplo, ter uma oficina municipal. Eu só estou sugerindo, só para vocês devagarem, vereadores, na possibilidade. Eu preciso de um pedreiro para fazer um serviço pequeno, eu vou ligar para a oficina municipal. Tem essas pessoas lá, poderiam estar essas pessoas dispostas aí. Entendeu? Jardinagem não tem, todo mundo muita gente tem jardim. Tu não vê jardineiro hoje. Não se encontra. É apenas uma sugestão que eu estou dando. Agora, é fundamental que o trabalho continue. É fundamental que os senhores vereadores se puxem lá do fundo, sejam criativos, chamem o executivo. Agora, é preciso que, no final do processo, após passar por todo esse processo aí, lá no final, ele tenha uma condição de serem reintegrados com condições da empregabilidade deles. É possível fazer isso, eu acho que é possível fazer, basta um pouco de boa vontade de todos nós juntos, o Legislativo com o Executivo. Tá? Obrigado pela palavra.
Obrigada pelas tuas palavras de gratidão. Uma pessoa grata é tudo de bom na vida. A palavra para Maria Medianeira, a professora que está sempre aqui, pronta para ajudar.
Boa noite a todas e a todas. Eu sou Maria Medianeira, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ou seja, do Movimento da Moradia. Sem dúvida nenhuma, senhores vereadores, vereadoras, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, secretário de Saúde, jovens que aqui estão presentes, participando desta plenária, uma belíssima plenária, né? É muito importante a presença de vocês e a participação efetiva de vocês. Porque eu acredito que nada nos incomode tanto do que ver cidadãos, cidadãs, perambulando pelas ruas em estado de miserabilidade, com fome, com frio e muitas vezes, a maioria das vezes, sem perspectiva nenhuma de vida, sem uma luz no fundo do túnel. Então, assim, o vereador Fernando falou na LDO, né, que está sendo, não sei se já está sendo discutida, debatida aqui dentro do plenário, da Câmara, junto com os vereadores, vereadoras. Então, assim, ó, quem sabe o Centro Pop, a implantação do Centro Pop aqui em Uruguaiana. É uma sugestão que a gente deixa aqui. Tá? Porque eu penso que, pela fala das pessoas que estão envolvidas nessa nobre causa, né, que é o resgate pleno da cidadania, né, valorização da vida, venha implementar, não é, esses projetos sociais na nossa comunidade. É isso aí, muito obrigada.
Bom, vou só aproveitar a fala da professora para colocar algumas questões, e até como o vereador Fernando falou da questão das emendas à LDO, a questão do Centro Pop. A questão do Centro Pop... Eu acho que todos os vereadores sabem que eu fui secretário em 2014 e nós assinamos um aceite com o governo federal para a implantação do Centro Pop em Uruguaiana. E, inclusive, começamos a receber recurso para fazer essa implantação. Depois, quando me desvinculei da secretaria, infelizmente não deram prosseguimento, não implantaram o local e não responderam ao governo federal, nós perdendo todo o recurso e perdendo o convênio que nós tínhamos com o governo federal naquela época, né, que foi uma grande perda para nós, porque o Centro Pop ele é uma referência, né, onde nós teríamos para essa população passar o dia, né, e daqui a pouco propiciar muitas coisas que o nosso amigo falou, da questão de oportunizar várias possibilidades, né, inclusive de cursos, de várias coisas que eles podem estar trazendo. O Centro Pop proporciona isso. O Centro Pop é o centro dia para eles, né, para eles ficarem durante o dia, né, eles estarem lá durante o dia. Então, foi uma grande perda para o município, né, mas hoje, infelizmente, a gente não tem mais esse recurso federal. Nós tínhamos e começamos até, inclusive, a receber esse recurso federal quando a gente fez esse aceite. Infelizmente, quando eu me desliguei da secretaria, não foi seguido adiante, não foi implantado a casa. E isso, né, infelizmente, a gente precisa trazer à tona, né, e dizer da importância que é os gestores públicos terem essa responsabilidade, né? Porque a gente sabe que o município, o quanto é difícil o município gerir sozinho alguns serviços. Então, até poderíamos, daqui a pouco, colocar na LDO, só que peço para vocês, e se vocês quiserem esse estudo, a gente pode trazer esse estudo na questão de valores, na questão de recursos da assistência social, porque não podemos também tirar de outros serviços da área da assistência social mesmo para implantar o Centro Pop. Precisamos ter outros recursos. Então, se quisermos implantar o Centro Pop, precisamos buscar esse recurso, né? Da onde que nós vamos tirar esse recurso, de que forma que nós vamos tirar, porque daqui a pouco a gente está tirando da própria área da assistência social, onde vai fazer falta lá na frente.
Eu acho que a nova legislação, que agora foi recentemente foi aprovada, ela vai abrir a possibilidade de quem não conseguiu o Centro Pop lá atrás, em 2009, quando foi criado esse programa nacional, de, pela internação involuntária, que vai poder ser feita através da saúde, certamente que novos recursos serão colocados à disposição. É isso que nós temos que ficar atento.
Isso, exatamente. A gente espera, vereador Irani, e a gente vive um drama, né, na área da assistência social, em razão pelos recursos, né, vereador. E a gente precisa que o governo federal olhe para a assistência social, né, porque a gente briga aqui na ponta, enquanto município, que somos desse tamanhinho, enquanto o governo federal muitas vezes não está olhando para a nossa área e cortando recursos. Então, a gente sabe que daqui a pouco, com essa nova legislação, se vier recurso, se vier alguma alteração para a gente poder conseguir esse aceite ao Centro Pop, com certeza nós vamos lá, vamos buscar isso. Mas a gente precisa, daqui a pouco, doutor Fernando, o senhor que está com a LDO, eu acho que é importante nós trazermos essa situação para a gente pensar, bom, daqui a pouco nós vamos implantar. Então, nós temos que pensar em equipe, em prédio, de que forma, né, todos os recursos que envolvem isso, para a gente não estar, daqui a pouco, tirando da própria assistência social e colocando, né, num outro serviço que, daqui a pouco, vai estar prejudicando os serviços já existentes.
Olha, a minha proposta é até as 21h30. São 21h23 minutos. Nós temos ainda dois?
Antes de chamar o próximo inscrito, gostaria de convidar todas as pessoas que o dia 29, às 14 horas, vai ter uma audiência pública sobre a LDO. E se vocês quiserem fazer algum pedido, uma emenda, pode ser escrito.
E o relator sou eu.
A nossa próxima inscrita é a Paula Nunes, presidente da Associação do Bairro Ipiranga.
Boa noite a todos. Boa noite à presidente dessa casa. Cumprimento a todos. Bom, eu escrevi aqui para não sair muito fora do assunto, que é moradores de rua. Na verdade, todos e todas vocês falaram dessas políticas sociais que estão sendo feitas e também já foram feitas. E sempre foram feitas em outras gestões. Mas está assim, ó, se falando, assim, está se faltando algo para realmente tirar essas pessoas da rua, onde elas possam ficar, posar e continuar durante o dia. E não irem e voltarem para a rua de novo. Está faltando trabalho, tipo fazerem uma horta pública, onde elas podem plantar e podem arrecadar dinheiro para elas mesmas, né? Por exemplo, é fácil tu ir tomar um banho, comer, receber por mês. E como diz o rapaz aqui, ter esse dinheiro e ele não poder usar. Porque o que ele vai pensar em usar? Voltar para as drogas. Porque não é fácil. Não é fácil pegar dinheiro na mão. Eu sei, porque também já tive um irmão morador de rua, usuário de crack, motorista, caminhoneiro, e falta emprego para eles. Quem sabe a prefeitura não faz um acordo como eles fizeram com o presídio, de colocarem essas pessoas para trabalharem. Pessoas que têm, sabe, como o meu irmão, carteira de motorista, que viajava para o Peru, transportava gasolina, produto químico. Falta oportunidade. E essas pessoas, elas voltam para a rua e voltam a usar droga. Elas posam, elas se alimentam, elas têm o dinheiro e voltam a usar drogas. Eu sei porque o meu irmão passou por isso. Então, é fácil tu gerar tudo isso aí e não tá ajudando. Porque ele volta a usar a droga. Ele volta a vender a roupa que ele ganha no abrigo e gastando o dinheiro que ele recebe, que poderia passar para outra pessoa, para uma mãe, ocupar com os filhos. E é bem assim. Obrigada.
Gostaria de agradecer a presença do Jefferson, obrigado, que trabalha no CAPES AD, um excelente profissional. Todas as vezes que a gente precisa, está sempre pronto para ajudar. Então, muito obrigada pela tua presença. O próximo inscrito é o seu João Carlos.
Boa noite aos senhores vereadores, pessoal presente, participando dessa importante discussão sobre esse assunto, que, no fundo, constrange todo cidadão que sai às ruas às noites para ir num restaurante, para levar a família, e se depara com aquele semelhante seu atirado aí nas ruas. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é da rua, do console de rua. Se esses moradores que ficam ali no Correios, que ficam aqui em frente à Câmara, que ficam em frente à igreja, eles já foram abordados?
Já foram. Já foram. Inclusive abordados. O do Correio, ele está indo para abrir.
Muitas pessoas se manifestam nas redes sociais só enxergando esses 3, 4 pontos, que é uma falsa generalização que eles estão fazendo, e partem para a cobrança dos órgãos e dos poderes públicos e dos senhores que trabalham dia a dia. E deixo aqui uma sugestão. O abrigo tem as regras. Essas pessoas, eu fiz a pergunta, eu sei a resposta, que eu trabalho na área pública. E eles não vão, eles não aceitam, eles não querem ir. E lá no abrigo tem as regras. Então, eu sugiro ao secretário de Ação Social, por que que eles não querem ir? Porque eles querem tomar a birita deles, eles querem tomar a cachaçinha, eles estão aqui à beira dos carros, que pede R$1 aqui, R$2 ali, e no outro dia eles estão até às 11 horas dormindo aí e constrangendo o cidadão. Eu concordo que o cidadão se constrange com isso, e depois ele vai para a rede social. Então, qual é a minha sugestão? O abrigo é para aqueles que querem ir. Então, usa aqueles containers que foram feitos para abrigar pessoas do Rio, desabrigadas, e coloque em outros locais e sugiram a eles, então, bom, aqui não tem regra. Aqui não tem regra. E passa uma Kombi aí, leva eles, recolhe eles. Aqui vocês podem beber, aqui vocês podem usar a droga. E eles vão ficar abrigados ali, naquele local. E com isso, eu acho que eles vão deixar uma grande parte, que uma grande parte não vai para lá porque ele quer ficar durante a noite ali bebendo. E ele é viciado. Então, essa é a minha sugestão. Que se pense nisso. Que se cria para aqueles que querem e para aqueles que não querem, a não ser que agora os órgãos... Por isso que eu pergunto, a OAB está aqui? As promotorias estão aqui? Os juízes responsáveis, os magistrados que tomam as decisões finais estão aqui presentes? Foram convidados? Foram convidados? E quem está aqui é aqueles que, às vezes, se constrangem e dói no coração da gente ver as pessoas assim. Tá bom? Essa é a minha sugestão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.
Obrigada. Já nos encaminhando para o final da nossa audiência. Gostaria de, antes, passar a palavra para o Jefferson.
Deixa eu só fazer um breve relato, aí, secretário, por favor.
Ele é secretário, né? Vamos deixar.
Não, é só para a gente colocar algumas questões, né? E até foi a pedido meu que a gente colocou na nossa apresentação, né, a questão do direito de ir e vir. E aí a gente vê alguns relatos e a gente precisa entender algumas situações, né? Quando a senhora fala sobre a questão de não ter esse atendimento, deles só posarem, deles só ficarem, nós trabalhamos dioturnamente com essas pessoas. A acolhida pode acontecer à noite, mas durante o dia é feito todo um trabalho com essas pessoas que estão nessa situação. E aí eu pergunto, nós queremos fazer como o massacre que a gente está lutando hoje pelo dia, nós queremos limpar a rua ou nós queremos trazer um atendimento para essa comunidade? Porque é aquela história, se a gente colocar um container hoje ou abrir qualquer centro esportivo, eles podem ir para lá, sem problema nenhum. Só que daí o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a mesma coisa que eles fazem na rua. O que a gente quer? A gente quer buscar a solução. Ele nos incomoda? Nos incomoda porque a gente não faz nada. A nós não incomoda, porque a gente está todos os dias lá fazendo atendimento, e levando, fazendo os encaminhamentos para eles, buscando oportunidade para eles, porque é isso que a gente faz. E aí nos incomoda por quê? Porque se eu sentar hoje no banco da praça e me deitar, eu vou incomodar alguém porque eu estou bem vestido? Não. Mas muitas vezes o morador, porque ele está mal vestido, incomoda. E eu tive uma situação, até falei para ela que eu ia falar aqui como exemplo, ela até brigou comigo. Mas nós temos um negócio de família, é um mini mercado, e esses dias minha mãe me ligou. Elton, eu preciso de uma ajuda tua. Eu digo, pode falar, mãe. Tem um rapaz que vem aqui no banco e senta todos os dias aqui na frente e fica aqui. E eu digo, tá, o que tu precisa? Não, eu preciso que tirem ele daqui. Como assim? O banco é para quem? Ah, é para os nossos clientes. Tá, mas o banco está onde? Está na calçada. Então, o banco é público. Se eu quiser sentar no banco, se tu quiser sentar no banco, se ele quiser sentar no banco, todo mundo vai poder sentar no banco. Né? Então, muitas vezes, o senso comum da comunidade não consegue enxergar o que nós enxergamos hoje, o que a gente busca de tratamento para eles hoje. E cada um tem a sua história de vida. Então, a gente precisa respeitar a história de vida deles. E cada um tem o seu tempo. Eu sempre dou de exemplo algumas situações que a gente vive no abrigo, que, às vezes, a gente leva 6 meses para tirar uma pessoa da situação de rua e reintegrar ele à família. Às vezes, a gente leva 5 dias. Mas o nosso trabalho tem que ser incansável. Não, eu estou dando como exemplo para a gente saber o que a gente busca, né? O que a gente busca? A gente busca a reintegração, a reinserção. A gente não busca deixar ele lá porque ali é cômodo, ali é confortável. Ah, não, vamos criar um espaço para eles não fazer a sua higiene pessoal, por exemplo. Quando eles estão no abrigo, eles estão evoluindo de várias formas. Porque eles vão lá, eles fazem sua higiene pessoal, eles não usam a bebida, eles aprendem a conviver com os colegas, que muitas vezes tem muitos que não vão por não conseguir conviver com os outros. Então, tem várias coisas que a gente traz para eles que a gente está ajudando eles. Então, e os vereadores aqui, tenho certeza que se incomodam, por exemplo, quando eles estão aqui. Esses moradores que a gente vê aqui, do nosso lado, aqui na Câmara de Vereadores, a gente atende eles todos os dias. E a gente não vai cansar nunca deles, nós vamos atender todos os dias eles. Mas a gente precisa mudar a realidade deles e não largar em outro local, só para a gente não enxergar. É isso. Obrigado.
Secretário, só reiterando, né, a sua fala, na questão, agora me lembra do último acontecimento desse paciente que estava aqui em frente à Câmara. ele há mais de meses, a equipe do CAPS-AD, do abrigo, em conjunto, um trabalho em conjunto, solicitou um leito para a décima. Como o nosso leito está, todo mundo sabe que está fechado o nosso leito, a gente solicitou para a décima. E a todo momento, mesmo ele não indo no CAPS, a gente em visita domiciliar, em internação, a gente passava por eles, eles só faziam um sinal para mim se tinha saído o leito ou não. E ele todo, sempre recaindo ou não, ele sempre ia no CAPS, sempre ia no abrigo, em conjunto com o Alex, da coordenação do abrigo. Eu entrava em contato com ele: Alex, vão abrir essa exceção até sair esse leito para ele. O paciente está internado no hospital, por isso que a sua fala é bastante importante, que a gente não desiste deles, mesmo eles estando naquela situação precária, naquela situação de drogadição, que eles não conseguem, uma abstinência total, no mundo da rua, porque eles ganham de 150 a 200 por noite. E como é que eles vão administrar esse valor, sendo que eles estão numa dependência química dioturnamente? Então, assim, é incansável o nosso trabalho. Eu gostaria de me justificar a minha ausência aqui no início, que foram salvos duas vidas. E eu estou hoje, mais uma vez, com o sentimento de dever cumprido. Que nós estávamos até 9 horas da noite no pronto-socorro, mas duas vidas salvas hoje. Então, eu gostaria, em meu nome, em nome do CAPS-AD, eu gostaria de agradecer toda a rede, e o secretário, o prefeito, que se preocupa muito com essas pessoas que estão realmente precisando, de ter uma ala psiquiátrica, mas digna de um tratamento digno. Não da forma que estava, um depósito de 21 dias lá, a gente fazia um trabalhão para internar, uma internação involuntária que a gente já realizava antes de sair a lei. Nós já realizamos uma internação involuntária, como foi feita hoje. Um rapaz em surto partiu para a agressão de toda a família. A gente fez uma intervenção involuntária, mas a gente já fazia. Desde outubro do ano passado, a gente sem leito, a gente realiza essas intervenções. Então, assim, ó, é muito válido, nós ter uma internação psiquiátrica com tratamento, não um depósito de 21 dias para nós fazer uma higienização na cidade.
Presidente, antes de levar para o encerramento, eu gostaria de relembrar aqui alguns pontos que nós vamos tirar como acordos aqui da nossa audiência pública. Por exemplo, a nossa Câmara vai se envolver na cobrança, não digo cobrança, mas a preocupação na gente poder ajudar na construção dessa ala da Santa Casa, a sala terrestre, não mais lá no terceiro andar. Com relação à RDO, que ela está em aberto e será feita uma audiência pública, para que a gente possa também colocar ali recursos para o consultório, enfim, para todos os que for necessários. Tentar, junto aos nossos deputados e senadores, a verba do SUAS, que está um ano atrasada. Vamos solicitar para que seja feito um cadastro geral de todas as pessoas que são moradores de rua, para a gente saber a realidade de cada um, para, a partir daí, encaminhar as políticas públicas necessárias. Que bom. Com relação a...
A Câmara pode não solicitar, a gente já tem esse cadastramento.
Sim, vamos encaminhar. Com relação à legislação municipal, em função dessa nova situação aí de internação involuntária, nós vamos ter que adequar nossa legislação, já que ela não existe, para que a gente possa, a partir daí, inclusive, abrir o espaço do trabalho, do emprego, do curso, A gente sabe que tem algumas ações feitas pelo país, como, por exemplo, lá em São Paulo, numa cidade lá, morador de rua, ele trabalha 4 horas num setor lá para a prefeitura, ganha lá um meio salário, e na outra parte da tarde ele vai para participar de um curso de formação, enfim. Buscar isso. Não é só se preocupar, porque vai estar frio hoje e ele pode morrer e depois nós somos responsáveis por isso. Mas se preocupar em realmente tirar ele da rua, Paula? Tirar ele, achar um local, uma ocupação para ele. Então, isso são coisas que nós vamos perseguir. Tenho absoluta certeza que nós vamos continuar perseguindo. E fazer uma divulgação muito grande com relação ao papel da sociedade, ao papel das famílias, enfim, todas elas têm um fator fundamental e que nós vamos, de alguma forma, buscar a aproximação dessa sociedade. É, a nova lei talvez nos traga recurso com relação ao centro pop, vamos ver o que, que vai acontecer, né? E eu até me atrevo a colocar que nessa lei municipal a gente possa criar uma seguinte situação. Quando a temperatura estiver num determinado grau, baixo grau, recolhe todo mundo.
Ele tem que aceitar. É, vereador, só uma...
Eu acho que se for aplicado a lei da internação involuntária daquelas pessoas que estão envolvidas, com isso aos poucos, e a gente dando condições para que não volte mais para a rua, vai chegar um momento em que praticamente nós vamos ter poucas pessoas.
Desculpe, mas eu vou ter que discordar do senhor, porque a internação involuntária é num hospital, é uma internação hospitalar, num prazo máximo de 90 dias.
Exatamente, né? Nós sabemos, a legislação ela fala sobre isso.
Internação no hospital.
Só que é o seguinte, ó, e não dá para fazer isso, Uruguaiana?
Se tiver hospital, sim, e se tiver uma avaliação...
Se não tiver, médico, nós temos que criar espaço, nós vamos ficar aqui.
Senão a gente vai fazer uma higienização.
Mas o que o vereador está falando é do frio. Como a gente fazer uma internação compulsória pelo frio.
Não,
né?
Existe. Não tem como.
Só um risco iminente de... Né? É.
Não tem como.
É. Mas...
O que me preocupa aqui é o primeiro motivo da nossa audiência pública. O primeiro motivo é a sociedade está nos cobrando. Quando morrer uma pessoa aqui de frio, eles não querem saber se nós fizemos audiência pública, se a saúde está ajudando, se a ação social está ajudando. Eles vão crucificar a todos. Então, a gente tem que ter a criatividade de achar uma solução para isso. E isso nós temos que achar, porque Uruguaiana é frio, hein?
Vereador, nós já estamos num grande caminho de trabalho em rede e integrada. Né? O quê? O abrigo encaminhar para o CAPS-AD, o consultório encaminhar para o CAPS-AD, e o paciente, ele querendo, ele realiza um tratamento intensivo. E logo após, quando ele é avaliado nesse tratamento, ele é encaminhado. Agora nós temos um trabalho junto com os CRAS, um trabalho com a promotora do trabalho, para inserir esse pessoal devidamente avaliado para o mercado de trabalho. Então nós estamos já integrados, porque a sociedade, as empresas nos cobram quando eles estão na frente das lojas, mas eles são o primeiro a pagar a multa para não contratar essas pessoas. Que estão pedindo uma oportunidade para retornar à sociedade de cabeça erguida. Né? Então, assim, a gente trabalha lá no CAPS-AD e acredito que toda a rede integrada para reintegrar eles para a sociedade de cabeça erguida. Então, é um grande trabalho que já está sendo feito. Acredito que a gente possa contar com agora a internação hospitalar, né? Como eu lhe relatei, uma internação hospitalar e reforçar essa nossa rede. Nós estamos num grande caminho e muito avançado. O ano passado, a gente recebeu uma visita do SENAD, que visita todo o país, né, sobre degradação. E eles elogiaram muito a nossa união da nossa rede, né, o nosso trabalho unido. Eles elogiaram muito porque eles falaram que eles estiveram de canto a canto do Brasil e não viram essa união que a gente tem, que a gente se olha, a gente já sabe. Eu ligo para o Alex, tem como deixar o fulano aí, amanhã eu estou indo buscar... Então, essa integração e esse cuidado, né, isso é impagável. O que essas equipes fazem é impagável. Então, acho que nós temos que multiplicar, né, multiplicar para a sociedade esse sentimento que a gente tem por essas pessoas. Acho que falta um pouco da sociedade. É fácil publicar uma foto e ir lá no CAPS-AD, ir lá no consultório na rua, ir lá no abrigo, né, mas também eu pago uma multa para não contratar aquela pessoa que está pedindo uma ajuda só. Uma oportunidade, né? Pode dar errado, mas e se der certo? Se a gente não tentar, não vai dar certo. Então,
Muito obrigado pela oportunidade.
Parabéns pelo trabalho. Parabéns.
Tem mais alguém que queira fazer as considerações finais? Bom, a gente, então, só tem que agradecer a todos vocês que vieram contribuir, né, com essa importante audiência pública. E esse assunto realmente é relevante e temos que conversar sobre esse tipo de problema para realmente acharmos, né, se não uma solução, um caminho, né? Muito obrigado a todos. Dou por encerrada a nossa audiência pública.